Audiobook grátis apresenta, sabe? O que ele ainda não sabe, mas vai saber, é que nas vésperas de partir aceitei a proposta de entrar na política e vou ser eleito deputado às Cortes no ano que vem. Não fosse isso, e eu cá ficava com ele e iria buscar meu pai e minha mãe. Sei que ele me há de querer dissuadir do plano. Meu padrinho não gosta de política, menos ainda de política militante, mas eu estou obrigado pelo gosto que lhe tenho e pelo acordo a que cheguei com os chefes do partido. Escrevi algum tempo num jornal de Lisboa, e dizem que não inteiramente mal. Também falei em comícios. Também sei, uma viúva, filha de um fazendeiro que morreu há pouco. Já me falaram dela. Vi-lhe o retrato encaixilhado pelas mãos da madrinha. Se conhece bem a madrinha, há de saber o coração terno que tem. Toda ela é maternidade. Aos próprios animais estende a simpatia. Nunca lhe falaram de um terceiro filho que tiveram, e ela amava muito? Um cão, um pequeno cão de nada. Foi ainda no meu tempo. Um amigo do padrinho levou LH um dia, com poucos meses de existência, e ambos entraram a gostar dele. Não lhe conto o que a madrinha fazia por ele, desde as sopinhas de leite até aos capotinhos de lã, e o resto ainda que me sobrasse tempo, não acharia acredito em seus ouvidos. Não é que fosse extravagante nem excessivo, era natural, mas tão igual sempre, tão verdadeiro e cuidadoso que era como se o bicho fosse gente. O bicho viveu seus 10 ou 11 anos da raça a doença achou enfermeira, e a morte teve lágrimas. Quando entrar no jardim, à esquerda, ao pé do muro, olhe, foi aí que o enterraram e já me não lembrava, a madrinha é que me o apontou ontem. Não me soube grandemente essa aliança de gerente de banco e pai de cachorro. É verdade que o próprio Tristão dá a maior parte à madrinha, que é mulher. Com a prática dos dias anteriores e estas duas viagens de barca, sinto-me meio habilitado a possuir bem aquele moço. Só lhe ouvi meia dúzia de palavras algo parecidas com louvor próprio, e ainda assim moderado. Dizem que não escrevo inteiramente mal encobrirá a convicção de que escreve bem, mas não o disse, e pode ser verdade. Dona Carmo foi a Nova Friburgo com o afilhado para lhe mostrar novamente a cidade em que nasceu, creio que também a rua, e parece que apropria a casa. Tudo está velho e quieto, dizem-me. Isto aí com os hábitos dela, que sabe e gosta de guardar os velhos retalhos e lembranças antigas, como que lhe dando um ar perpétuo de mocidade. Tristão, não tendo aliás o mesmo interesse, mostrou prazer em a acompanhar. Toda a gente continua a gostar dele, Campos mais que outros, pois o conheceu menino. Mana Rita é que apenas o viu tem estado adoentada, levantou-se anteontem, só ontem soube disso, e fui visitá-la. Contei-lhe o que havia daquela casa e da casa do desembargador, dei-lhe vontade de vir também a gente a guiar, quando os dois voltarem de Nova Friburgo. Meu velho Aires, trapalhão da minha alma, como é que tu comemoraste no dia 3 o Ministério Ferraz, que é de 10? Hoje é que ele faria anos, meu velho Aires. Vês que é bom ir apontando o que se passa, sem isso não te lembraria nada ou trocarias tudo. Fidelia chega da Paraíba do Sul no dia 15 ou 16. Parece que os libertos vão ficar tristes sabendo que ela transfere a fazenda. Pediram-lhe que não, que a não vendesse, ou que os trouxesse a todos consigo. Eis aí o que é ser formosa e ter o dom de cativar. Desse outro cativeiro não há cartas nem leis que libertem, são vínculos perpétuos e divinos. Tinha graça a véu a chegar à corte com os libertos atrás de si, e para quê, e como sustentá-os? Custou-lhe muito fazer entender aos pobres sujeitos que eles precisam trabalhar, e aqui não teria onde os empregar logo. Prometeu-lhes, sim, não os esquecer, e, caso não torne à roça, recomendá-os ao novo dono da propriedade. Recebi hoje um bilhete de Tristão, escrito de Nova Friburgo, no qual me diz que está muito satisfeito com o que vê e o que ouve e reconheceu a cidade, que é encantadora com a sua gente. A companheira de viagem ainda o é mais que a gente e a cidade. Copio estas palavras do bilhete, a madrinha ou mãezinha vírgula não sei bem qual dos nomes lhe dê, ambos são exatos vírgula é aqui muito querida e festejada, não só por duas amigas velhas que lhe restam dos tempos de criança, mas ainda por outras que conheceu depois de casada, parentas daquelas ou somente amigas também. Gosto do lugar e do clima, a temperatura é excelente, ficaremos uns 3 dias mais. Não há nessa carta nada que não pudesse ser dito na volta, uma vez que ele desce daqui a 3 dias. Creio que ele cedeu ao desejo de ser lido por mim e de me ler também. Questão de simpatia, questão de arrastamento. Vou responder-lhe com duas linhas. Ponto lá o ai e a carta respondi-lhe com 30 e tantas linhas, dizendo-lhe coisas que busquei fazer alegres, e com certeza saíram quase amigas. Concordei que Nova Friburgo era delicioso, e conclui por estas palavras, quando descer venha almoçar comigo falaremos de lá e de cá. Fidelia chegou, Tristão e a madrinha chegaram, tudo chegou eu mesmo cheguei a mim mesmo, vírgula por outras palavras, estou reconciliado com as minhas cãs. Os olhos que pus na viúva Noronha foram de admiração pura, sem a mínima intenção de outra espécie, como nos primeiros dias deste ano. Verdade é que já então citava eu o verso de Shelley, mais uma coisa é citar versos, outra é crer neles. Eu li há pouco um soneto verdadeiramente pio de um rapaz sem religião, mais necessitado de agradar a um tio religioso e abastado. Pois ainda que eu não desse então toda a fé ao poeta inglês, dou-lhe agora, e aqui a dou de novo para mim. A admiração basta. Tristão veio almoçar comigo. A primeira parte do almoço foi a glosa da carta que ele me escreveu. Contou-me que já em criança tinha ido com a madrinha Nova Friburgo algumas vezes, parece-lhe que três reconheceu a cidade agora e gostou muito dela. De Dona Carmo fala entusiasmado diz que a afeição, o carinho, a bondade, tudo faz dela uma criatura particular e rara, por ser tudo de espécie também rara e particular. Referiu-me anedotas antigas, dedicações grandes. Depois confessou que as impressões da nossa terra fazem reviver os seus primeiros tempos, a infância e a adolescência. O fim do almoço foi com o naturalizado e o político. A política parece ser grande necessidade para este moço. Estendeu-se bastante sobre a marcha das coisas públicas em Portugal e na Espanha confiou-me as suas ideias e ambições de homem de Estado. Não disse formalmente estas três palavras últimas, mas todas as que empregou vinham a dar nelas. Enfim, ainda que pareça algo excessivo, não perde o interesse e fala com graça. Antes de sair, tornou a dizer do Rio de Janeiro, e também falou do Recife e da Bahia, mas o Rio foi o principal assunto. Traço a gente não esquece nunca a terra em que nasceu, concluiu ele com um suspiro. Talvez o intuito fosse compensar a naturalização que adotou, vírgula, um modo de se dizer ainda brasileiro. Eu fui audiente dele, afirmando que a adoção de uma nacionalidade é ato político, e muita vez pode ser dever humano, que não faz perder o sentimento de origem, nem a memória do berço. Usei tais palavras que o encantaram, se não foi talvez o tom que lhes dei, e um sorriso meu particular. Ou foi tudo. A verdade é que o vi aprovar de cabeça repetidas vezes, e o aperto de mão, a despedida, foi longo e fortíssimo. Ate aqui um pouco de fel. Agora um pouco de justiça. A idade, a companhia dos pães, que lá vivem, a prática dos rapazes do curso médico, a mesma língua, os mesmos costumes, tudo explica bem a adoção da nova pátria. Acrescento-lhe a carreira política, a visão do poder, o clamor da fama, as primeiras provas de uma página da história, lidas já de longe por ele, e acho natural e fácil que Tristão trocasse uma terra por outra. Ponho-lhe, enfim, um coração bom, e compreendo as saudades que a terra de cá lhe desperta, sem quebra dos novos vínculos travados. Anteontem fui deixar um bilhete de visita a Fidelia ontem, a convite do tio, que me encontrou na rua, fui tomar chá com ambos. Naturalmente conversamos do defunto. Fidelia narrou tudo o que viu e sentiu nos últimos dias do pai, e foi muito. Não falou da separação trazida pelo casamento, era assunto velho e acabado. A culpa, se houve então culpa, foi de ambos, ela por amar a outro, ele por querer mal ao escolhido. Eu é que digo isto, não ela, que em sua tristeza de filha conserva de viúva, e se houvesse de escolher outra vez entre o pai e o marido, iria para o marido. Também falou da fazenda e dos libertos, mas vendo que o assunto era já demasiado pessoal, mudou de conversa, e cuidamos da cidade e das ocorrências do dia. Pouco depois chegaram Dona Cesaria e o marido, o doutor Faria, que vinham também visitá-la. A expansão com que Dona Cesaria falou a Fidelia e lhe deu o beijo da entrada compensou, a meu ver, o dente que lhe meteu há dias em casa do corretor Merenda. Daquela vez, apesar da graça com que falou, não gostei de haver morder a viúva, agora tudo está pago. Repito o que lá digo atrás, esta senhora é muito mais graciosa que o marido. nem precisa muito ele o mal que diz dos outros de o mal, ela é sempre interessante. Dona Cesaria pagou tudo. Não é que as palavras que empregou ontem deem muito de si, como louvor e amizade, mas a expressão dos olhos, o ar admirativo e aprovador, um sorriso teimoso, quase constante, tudo isso valia por um capital de afeto. Papel moeda também é dinheiro. Com ele comprei esta tinta e esta pena, o charuto que estou fumando e o almoço que começo a digerir. As duas senhoras não sofrem comparação entre si, e para conversar, Dona Cesaria basta e sobra. Eu conheci na vida algumas dessas pessoas capazes de dar interesse a um tédio e movimento a um defunto reenchem tudo consigo. Fidelia parece ter-lhe simpatia e ouviu-a com prazer. A noite foi boa. Ia-me esquecendo uma coisa. Fidelia mandou encaixilhar juntas as fotografias do pai e do marido, e pô-as na sala. Não o fez nunca em vida do barão para respeitar os sentimentos deste agora que a morte os reconciliou, quer reconciliá-os em efígie. Foi ela mesma que me deu esta explicação, quando eu olhava para eles. Não me admira a delicadeza de outrora, nem a resolução de agora, tudo responde à mesma harmonia moral da pessoa. Quando eu disse isto cá fora ao casal Faria, saímos juntos, o marido torceu o nariz. Não lhe vi o gesto, mas ele proferiu uma palavra que implica o gesto foi esta, afetação. Quis replicar-lhe que não podia véu em ato tão íntimo e particular, mas a tempo encolhi a língua. Dona Cesaria não aprovou nem reprovou o dito, ponderou apenas que o gás estava muito escuro. Notei para mim que estava claríssimo, e que provavelmente ela não achara mais pronto desvio à conversação. Faria aproveitou o reparo da esposa para dizer o mal que pensa da companhia do gás e do governo, e chamou ladrão ao fiscal. Eram 11 horas. Não quero acabar o dia de hoje sem escrever que tenho os olhos cansados, acaso doentes, e não sei se continuarei este diário de fatos, impressões e ideias. Talvez seja melhor parar. Velhice quer descanso. Bastam já as cartas que escrevo em resposta e outras mais, e ainda há poucos dias um trabalho que me encomendaram da Secretaria de Estrangeiros, felizmente acabado. Qual? Não posso interromper o memorial a que me tenho outra vez com a pena na mão. Em verdade, dá certo gosto deitar ao papel coisas que querem sair da cabeça, por via da memória ou da reflexão. Venhamos novamente à notação dos dias. Desta vez o que me põe a pena na mão é a sombra da sombra de uma lágrima.